Então, todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 4. Falei João 4, Lê, por favor, filha.
Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.
Continua.
Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade.
Amém. Amém. Depois, se for o caso, a gente continua. Às vezes a gente fica pedindo, a gente fica batendo cabeça, reclamando muitas vezes que não tem fé, que não é capaz de acreditar, de entender. E qual seria o motivo? Por que que a gente não tem a fé? Como que a gente adquire fé? Hoje mesmo, aqui, o Bibi estava perguntando como é que faz para a gente aumentar a fé da gente. Como que a gente faz para aumentar a fé? Você sabe, Rebeca, como é que faz para aumentar a fé? Não. Como é que faz para aumentar a fé, Bertinho? Pois é. Então, eu acredito que talvez muita gente ainda não entendeu que a fé, ela é dada por Deus, é um dom de Deus. Ela é dada por Deus. Mas como que ela vem para nós? Né? É um dom. Mas como que essa fé vem? Essa mulher encontrou com Jesus, ela não acreditava. Fé é acreditar, dar crédito, acreditar. Quando você dá crédito a uma coisa, uma palavra, você acredita naquilo, você vai executar, fazer aquilo que você creu. Então, se a gente não acredita, às vezes até num medicamento, o medicamento às vezes não faz efeito, porque você quando toma, já toma, né? Tem muitos chás que resolvem o problema, muito medicamento fitoterápico, natural, por aí, que faz, que resolve. Mas, às vezes, a pessoa, quando vai tomar aquele remédio, vai beber aquilo, ah, não acredito nisso, não. Né? Ele tem que fazer, tem que tomar o remédio de 3 em 3 horas, ele não toma, porque não acredita. Ele não vai funcionar, não vai dar certo. Não acredita, ele não tem fé. Né? Tem gente que não acredita em fisioterapia. Quem quer? Fisioterapia? Não vou fazer isso não. Isso não resolve nada. Mas já tem prova de que se a pessoa fizer certinho, acreditar, resolve. Uma massagem bem feita, né? Uma repetição de exercício, de movimento. Não vou caminhar. Caminhar? Para que caminhar? Não acredito nisso não. Que melhora o estado físico da pessoa, melhora, não acredita. Então, gente, não sei se vocês vão concordar. Como que Deus pode aumentar a nossa fé? Aumentar a fé é preciso que você tenha, pelo menos, fé. É preciso que você tenha fé. Aí daí você pode aumentar a sua fé. Mas se você não tem fé nenhuma, não tem jeito de aumentar. Vai ficar toda a vida ali se batendo porque você não tem fé. Acredita, você acredita em Jesus? Você acredita nele? Você confia nele, você dá crédito ao que ele fala? Então, ou você, em parte você crê, em parte você não crê. Se isso acontecer, se você, em parte você crê, em parte você não crê, é sinal que você não crê de jeito nenhum. Amém? É sinal que você não acredita de jeito nenhum. E aí vai ficar correndo atrás do rabo, igual o cachorrinho lá do Vitor. O cachorrinho do Vitor, já viu o cachorrinho do Vitor correr atrás do rabo? Depois vocês vão lá para vocês verem. Ele tenta da direita para a esquerda. Aí ele não consegue pegar o rabo, ele faz da esquerda para a direita. E até hoje acho que não conseguiu. E nem vai conseguir. Mas é impressionante. Seria bom você ir lá, o Fito, filmar, passar aqui para todo mundo ver. O cachorrinho dele correndo atrás do rabo. Assim então, aí somos nós. Você não pode acreditar numa pessoa parcialmente. Que hora que você acredita? Na parte da tarde? Na parte da manhã? Ou você acredita, ou você não acredita. Vocês concordam comigo ou não, gente? Eu acredito no Toninho, eu confio no Toninho, ou eu não acredito. E Deus fala aqui o seguinte, que em homem, em pessoas, maldito o homem que acredita no homem. Então, você, e no homem você não precisa acreditar em ninguém, não. Amém? Não tenha fé no homem, não creia no homem. O homem não é de confiança. Gente não é de confiança. Pode ser sua mãe, seu pai, o melhor amigo seu, não é de confiança. Maldito, infeliz, aquele que coloca a sua confiança em homem, seja qual homem que for. Agora você crê em Jesus Cristo? Por quê? Porque Jesus Cristo é Deus. Então, Jesus Cristo, você crê na parte da manhã, na parte da tarde, você crê de madrugada, você crê, todo jeito você acredita. Por quê? Foi Jesus Cristo que falou. Eu posso não ser capaz de fazer o que ele manda. Porque os mandamentos, não é? Ele não está pedindo a gente, ele está mandando. Ele manda porque ele tem certeza, ele é Deus. Ele manda porque ele sabe que a única coisa que resolve para nós é o que Deus manda. Ele manda porque a solução para a sua vida é o que ele manda. Ele é o princípio e o fim. Ele sabe se o remédio vai fazer efeito ou se não vai. Ele sabe se você vai se dar bem ou se não vai. Ele vê o dia de amanhã. Ele está vendo o seu amanhã. Está vindo de onde você veio. É por isso que nós acreditamos nele. Quando você vai orar, fazer uma oração, chegar diante dele, você já vai com essa confiança. Não, eu vou nele porque se ele falar para mim que o trem vai se dar mal, eu vou fazer, mas eu sei que vai se dar mal. Eu vou fazer, porque tem gente que, às vezes, a gente é birrento, né? Mas a gente já sabe que vai se dar mal. Então, nós não podemos crer condicionalmente. Podemos? Porque senão funciona para um, não funciona para outro. Às vezes ali, naquilo, funciona para o Celinho, porque o Celinho acredita. Aquela outra parte funciona para o Filipinho, porque o Filipinho acredita. Não pode ser. Não existe. As escrituras não podem ser de conformidade com o gosto de cada um, conformidade com a capacidade de cada um. Não. Sim, sim, não, não. Ou é ou não é. Se for, vai ser para mim e para todo mundo. Se não for, olha, presta atenção, se for, vai ser para mim e para todo mundo. Ele não faz acepção de pessoas, ele não vai distinguir uma coisa da outra, não. Funcionou para um, vai funcionar para o outro também. Se não está dando certo, alguma coisa está sendo deixada de fazer. Se não está dando certo, é porque alguma coisa está sendo deixada de fazer. Bom, vamos aqui, depois nós vamos chegar mais na frente e quem sabe ajuda um pouco mais a igreja. Ele falando aqui, João 4, ele diz assim, versículo 14, né? Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, fará nele uma fonte de água. A água produz água. A água que eu lhe der, fará nele uma fonte de água. Não pode ser de outra coisa. A água vai produzir nele uma fonte de água. Então aqui, ó. Você tem? Tem não? Vamos ver se o outro aqui tem. Algum desse aqui. Então, e essa, é como se fosse uma cisterna. E a mulher queria beber água. Ele queria, e ele, a mulher chega no poço e ele falou, né? Me dá dessa água, tem como você pegar um pouco dessa água para mim? Então, aí ele aproveitou para poder falar para a mulher, ó, essa água a pessoa bebe, amanhã está com sede de novo. Essa água aqui, ela a pessoa bebe, mas depois ela volta a ter sede, então ela tem que voltar no poço para poder beber mais, que ela volta a ter sede. Aí ele falou, eu sou uma fonte, eu sou um poço desse aqui, ó. E eu tenho água. Amém? Eu tenho água. Derrama, eu tenho água. Você vai entender. A água do poço que você bebe, te dá sede novamente. Mas se você beber dessa água aqui que eu lhe der, o que vai acontecer? Eu falei o quê? Que a água... Hã? Ela bateu lá no fundo. Estava seco. O que aconteceu? A água produz água. Aí foi... Quanto ela se tornou uma fonte. A mulher se tornou uma fonte... E a água bateu lá e foi. Daí para frente, bastou ela beber. Bastou ela beber uma vez. Bastou ela beber uma vez. Bastou ela beber uma vez. Você não pode crer em Jesus hoje. Amanhã você não crê. Crê em Jesus nisso, nisso eu não creio. Não. Ou você crê, ou você não crê. Se você crê, é uma vez, uma vez. Se você creu em Jesus, você creu uma vez. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Você concorda com isso? Uma vez. Você não pode crer uma semana, outra semana, você está de saco cheio e você não crê. Você não pode crer quando você está sadio, quando você está doente, você não crê. Você não pode crer quando as coisas estão fluindo bem, quando está tudo dando certo, mas quando não está, você não crê. E tem muita gente nessa situação, vocês concordam? Muita gente. Aí, as escrituras se tornam, acaba se tornando um tropeço, um obstáculo, porque a pessoa, em vez de ler, ele fica discutindo. Ele fica pleiteando. Não, gente, quem crê, acredita, confia. Você está falando aqui que o pau torto se endireita? Por exemplo, você está falando aqui que é isso? É isso. Eu posso não entender hoje, eu posso não acreditar assim, porque, olha, eu não entendo. Então, se eu não entendo, eu deixo aqui, quem sabe amanhã eu volto, mas aí eu vou reconhecer que eu não entendi. Mas se o Senhor me fizer entender, eu creio. Mas antes de entender, eu sei que o Senhor tem razão. Isso é que é fé. Isso é que é acreditar em Jesus. Quando você crê, você vem, pega a cruz e segue ele. Você sabe o que vai acontecer ao longo do caminho? Você sabe se vai ser bom, se vai ser ruim? Você sabe se vai chover, se vai fazer sol? Você não sabe. Você pegou a cruz e começou a andar. Aí você vai reclamar. Não, mas isso, eu não perguntei. Eu perguntei se você acredita em mim. Se você acreditar em mim, eu vou na frente e você vai atrás. Haja o que houver, custe o que custar, dê o que der. Você não acredita em mim? Vambora. Eu não falei para você o que ia acontecer, não falei. Eu falei, perguntei se você acreditava em mim. Assim que é a fé. A mulher disse-lhe Jesus. Quando Jesus disse para ela, Senhor, dá-me dessa água. A mulher ficou interessada. Ele falou, se você beber da água que eu lhe der, você vai, nunca mais você vai precisar de beber a água. Você vai se tornar uma fonte. Nunca mais você vai precisar de beber água. Você não precisa voltar. Não é como esse poço aqui que você bebe um dia, volta, tem que beber de novo, volta, tem que beber de novo. Não é assim, não. Você creu, é uma vez só. Bom, a mulher, então, achou interessante, falou, né? Então me dá dessa água. Então deixa eu beber. Que água que era? Que água que era? A palavra dele. Vamos ver se a mulher vai beber ou não. Por enquanto, a mulher falou, me dá dessa água, mas ainda nós não sabemos se ela bebeu ou não. Concorda? Por enquanto, ele falou para ela, se você beber da água que eu lhe der, nunca você vai mais ter mais sede. Porque a água vai se tornar em você uma fonte. A mulher que achou interessante disse, então me dá dessa água. Para que não mais tenha sede e não venha aqui tirar mais água. Mas ainda nós não sabemos se a mulher bebeu. Concorda? Disse-lhe Jesus, aí começa, vamos ver se a mulher vai beber? Jesus disse, vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu, não tem marido. Não tem marido? A mulher tinha marido ou não tinha? Por que ela falou que ela não tinha marido? E por que ela falou que ela não tinha marido? Se ela tinha. Né? A mulher, vai e chama teu marido. Jesus já pegou logo ali no ponto crucial da vida dela. Da vida dela. Vai e chama teu marido. E vem cá. Ela, como que eu vou chamar o meu marido? Eu não tenho marido. Eu não tenho. Na verdade, eu não tenho marido. Na verdade, eu não tenho marido. Será que eu, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou conversar com esse cara, né? Com ele aqui desse jeito? É como se ela pensasse assim, tá, eu não vou mentir para ele, eu vou falar para ele que eu não tenho marido, que na verdade o que eu tenho lá não é meu. Eu não vou mentir para ele, eu vou dizer pela verdade. Então tudo bem, eu não tenho marido. A mulher respondeu e disse, né? Não tem marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tem marido. Realmente, você tem um caboclo lá, mas ele não é o seu marido. Aí, com isso, fez com que a mulher acreditasse nele. Disse a mulher, Senhor, vejo que tu és profeta. Aí ela interessou em conversar mais com ele. Interessou em conversar mais com ele. A partir daí, ela acreditou nele. Jesus disse no versículo 21, mulher, creme, olha, creme, acreditou em mim? Aí ele começou a falar mais coisas. A hora vem, que nem mesmo neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vocês adoram o que não sabe, eu adoro aquele que eu conheço. Então, a mulher sai, no versículo lá na frente, Diana, no versículo, a partir do versículo 25.
A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo.
Isso, então, essa mulher, ela conhecia as escrituras, ela sabia, ela era uma mulher judia. Tudo indica aqui que a mulher era uma mulher judia. Continua.
Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens...
Ó, a partir daí, deixou a mulher o seu cântaro e foi à cidade. Largou a vasilha dela de pegar água. E correu para poder... Ela já estava interessada naquilo que ela estava vendo. E ela saiu correndo para poder certamente falar. Por exemplo, entre nós, vamos que alguém chega e tem uma visão interessante. Aí ele vai contar para o Ramiro, ele vai contar para o Vitor... Ele vai contar ali para o Sérgio Henrique. Ele sai, o Érico. Aquelas pessoas que estão interessadas. Aquelas pessoas que estão aqui, vamos dizer assim, buscando a Deus, interessadas em saber. Se houver uma coisa interessante, a gente sai falando para os outros, não sai? Não só aquela mulher, mas tinha muita gente naquela época esperando o Cristo. Esperando Jesus. Aí deixou a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Por quê? Hã? Vocês concordam que a mulher creu? Você concorda que os homens creram na mulher? Aquele que crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E aquele que recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. Então, aqueles homens creram na mulher. A mulher foi a pessoa usada por Deus para poder ir lá e falar com aqueles homens. Os homens creram na mulher. Os homens creram em Jesus. Porque eles acreditavam que o Cristo viria e que seria daquele jeito, tal e etc. Tal. Eles tinham algum jeito, alguma coisa que eles estavam buscando. Então, isso que é fé. Então, eles foram, com certeza, saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus. Aí chegou lá, conversando com Jesus, pode ser que algum deles não tenha bebido. Mas outros certamente beberam e creram também. Aquela mulher, a partir daquele dia, ela se tornou uma cristã, porque ela creu em Jesus. Eu tenho certeza que ela foi atrás dele mais dias. Eu tenho certeza que ela consultou, que ela foi e fez. Aquela mulher mudou. Eu não tenho notícia dela aqui. Mas a mulher creu. Assim também somos nós. Assim também somos nós. Um pouquinho na frente, no capítulo 6... Jesus fala no versículo, versículo 49, por exemplo, 48, pode ser a partir do 48.
Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele diz.
Amém. A mesma coisa aqui, ó. Aí você já parou para pensar, ó? Quem bebeu da água, a mulher falou que bebeu da água. Aí lá na frente ele fala: eu sou o pão. Eu sou o pão. Aqui ele falou que ele era a fonte. Aí na frente ele fala que ele é o pão da vida. Ele é o pão que desceu do céu. Quem comeu o pão, né? Isso aqui é uma fonte, isso aqui é uma vida. Aquela mulher se tornou uma fonte, uma vida. Quem comer o pão, ele falou, olha, quem comer o pão, a mesma coisa. Quem comer o pão e beber o meu sangue, a mesma coisa. Vai acontecer a pessoa se torna uma fonte, uma vida, fonte de vida. Ele se torna uma pessoa eterna, quem comer o pão. Que pão é esse, gente? Que água foi essa que a mulher bebeu? Que água foi que a mulher bebeu? Que pão é esse que a gente come? Que sangue é esse que a gente bebe? A água que a gente bebe, a carne que a gente come, tudo é a mesma coisa. Quer dizer, é a palavra, é o verbo, é o verbo. Então, quando você vai na igreja católica, eles oferecem para você ali, aquele pãozinho, sabe o que, que o padre fala para você? Corpo de Cristo. Então, se você comeu o pão, comeu o corpo de Cristo, comeu Cristo, você tem Deus em você. Como que a gente come? A turma ficou sem saber, mas como que a gente come a carne e o sangue? Tudo é através da fé. Tudo é através da palavra. Você acredita naquilo que ele fala? A mulher creu. Ela começou então a fazer aquilo que ele falou que ela ia fazer. Ah, mas como é que eu faço para comer a carne, beber o sangue? Nesses dias aqui teve uma visão interessante. Até eu falando para a gente aproveitar, explicar algumas visões. Tinha um jarro, uma vasilha no altar, uma vasilha com sangue, cheia de sangue. E aí a pessoa vinha, cada um vinha com uma vasilha, uns vinham com jarro de barro, outros vinham com uma panelinha de alumínio. E quem foi que teve essa visão? Vitor? Acho que foi o Vitor. Não está aqui não. E aí, foi o Vitor sim. Cada um vinha com... então essa vasilha, que a pessoa chegava e colocava-se dentro da vasilha que ele vinha com ela, o sangue. Botava o sangue. Mas quando o sangue caía dentro da vasilha, se tornava água. Então a pessoa recebia água. Aqui estava o sangue. Alguém deu o sangue. Alguém fez um sacrifício para passar uma palavra para mim. Alguém fez um sacrifício para dizer para mim o que está certo, o que está errado. Porque o problema nosso é separar o bem do mal. O problema nosso é vencer o pecado. Então, tudo o que ele fala, eu dei a minha carne, eu dei a minha vida, eu dei o meu sangue por vocês. Então, quem beber do meu sangue, bebeu da água que a mulher bebeu. Quem comeu a carne, comeu... Aquela pessoa, se ele soubesse que estava comendo o pão, ele comeu o pão simplesmente... É aceitar a palavra. É crer no que Deus fala. Por isso que eu falei, você não pode crer uma hora e crer outra hora. Você pode não ser capaz de fazer. Então, algumas pessoas vinham com um jarro de barro, outros vinham com a vasilha e tal, pegar o sangue. Tinha gente que vinha com saquinho plástico. E o saquinho plástico, tinha uns buraquinhos no saquinho plástico. Mas ele não tinha outra coisa, ele vinha com saquinho. E não teve gente que veio com pinico? É. que significa isso? A vasilha é você. A vasilha é você. Conforme o jeito que eu vou, como é o jeito que eu estou recebendo essa... Será que eu estou dando crédito? Será que eu estou dando realmente importância? Será que eu estou recebendo essa água com fé? Eu estou crendo nisso que eu estou ouvindo? Ou eu estou indo aqui pegar porque todo mundo está indo? Então a diferença vai ficar na vasilha. Quem veio com o saquinho plástico, com buraquinho, diz o irmão que teve a visão, que depois a pessoa saía com o saquinho da água e a água ia pingando. Aí dá um pouquinho, não tinha mais água. Quer dizer, a palavra entrou por aqui, saiu por aqui, fez efeito. Deu tempo, ele levou o saquinho, ele não bebeu, ele levou a água no saco. E não bebeu. Não deu para ele beber, a água vazou e bebeu. Vai fazer algum efeito na vida da pessoa? Vai fazer algum efeito na vida? Não vai. O efeito faz na vida da pessoa que bebe, que come o pão, que bebe o sangue, que aceita o que ele fala. Ele não fala para poder nos testar, não. Ele nos fala para poder experimentar a gente, não. Ele fala a verdade. E a gente ou aceita quando crê, ou não aceita porque não acredita. E eu digo, vai fazer efeito na vida daquele que acredita. Você pode pensar assim, ah, mas não tem feito efeito na minha vida. Não tem feito efeito na minha vida. Eu respondo, por quê? Hã? É. Eu acho que você não está dando crédito, não está considerando... Você está indo até ele de uma forma relaxada, displicente. Aí ele fala e fica por aqui mesmo. A mulher não. Ele falou, a mulher saiu correndo. Largou até o cântaro dela. Ela saiu, largou ali e foi correr. O que, que ela foi fazer? Contar para os companheiros dela, que certamente estavam buscando a Deus. Ela foi atrás contar para eles, ó, eu achei o homem, eu vi o homem. Vamos lá para você ver? Conversa com ele para você ver. Ele, a palavra dele, o que ele fala. Amém, gente? Então... Eu, às vezes eu dou exemplo de mim, que o testemunho que é dado de mim, se bem que não só eu, mas eu creio que Deus está dando também, através de mim. Mas um dia uma pessoa chamada Sebastião, eu não esqueço disso, falou para mim, compra uma Bíblia e lê. Foi a mesma coisa da mulher no poço ali. Foi a mesma coisa da mulher no poço. Quem sabe quem estava ali dentro daquele Sebastião? Aqui não fala que Deus é Espírito? Agora mesmo, nós não vimos? Falamos? Não vimos ou não? Você sabe a hora que Deus vai falar com você? Você sabe quando que Deus vai falar com você? E eu tenho certeza que Deus poderia estar lá naquele Sebastião, falou para mim, Sebastião, falou para mim, ó, compra uma Bíblia e lê, porque você vai precisar. Exatamente essa foi a expressão que ele usou. A minha estava comigo. Não sei se ela comprou a Bíblia para ela. Não sei se ela leu. Eu posso garantir. Nós compramos uma ou duas naquele dia mesmo. Só uma. Então, saímos de lá. De onde o Sebastião morava ali, perto da Paranaíba ali. Perto da Paranaíba. Saímos de lá. Eu ainda perguntei, onde é que a gente compra essa Bíblia? Eu não sabia nem como comprar uma Bíblia. Eu não sabia nem como comprar uma Bíblia. Eu não sabia que Bíblia, o que era Bíblia, nunca tinha lido uma Bíblia, nunca tinha aberto uma Bíblia. Saí de lá, perguntei para ele onde é que eu ia comprar, ele falou, ó, lá na Vila Nova, na Praça Boaventura. Praça Boaventura, né? Na Praça Boaventura, na Vila Nova, naquela igreja lá tem. Eu passei lá, tem Bíblia para vender, tem Bíblia? Tem, tá, entra ali, tá, etc. Fui lá, comprei uma Bíblia. Ave Maria, nome da Bíblia. Bíblia, Ave Maria. Comprei a Bíblia e fui para casa. Fazer o quê? Ler. Depois daquele dia, sabe que dia que eu parei de ler a Bíblia? Então eu não acreditei? Eu não acreditei? Pronto, não foi um trem do outro mundo, não. Foi uma coisa do outro mundo, foi um homem chamado Sebastião. E falou para mim. Agora a gente reúne, escuta, ora, canta, louva, chora, mas não faz. Canta, louva, ora, chora, fala, etc. Mas não faz. Não faz. Não faz por quê, Tony? Faz. Amém, gente? Então, às vezes, com aquela Bíblia, e eu zanzei, eu fui para cá, eu fui para lá, e eu escutava um trem daqui, eu escutava todo dali, eu ia lá na Bíblia, queria saber onde é que era, onde é que não era, por que que era, por que que não era. E ali, até hoje, eu estou. Vocês concordam? Estou puxando brasa para minha sardinha, não. Vocês concordam que eu me tornei uma fonte? Você concorda que ela funciona, então? E que se funcionou em mim, não funciona em você? Se funcionou para um, tem que funcionar para todo mundo. Não funciona, gente. É porque você não acredita. Às vezes você quer. Você quer, como é que fala? Averiguar. Você quer checar. É diferente, é diferente. Porque eu não sabia abrir a Bíblia. E quando eu comecei a ler lá, que falou que pau era pedra, eu saí falando para todo mundo, ó, você sabia que pau era pedra? Eu saía onde eu ia e, ó, pau é pedra. Por quê? Porque tá, eu li ali. E ali é a palavra de Deus, era a palavra de Deus. Aonde eu ia, eu tive muitos embaraços, muitas coisas que aconteceram, muitas coisas que aconteceram, mas até hoje, eu acredito no que está escrito aqui. Acredito. E eu falo para vocês, se eu não falar para vocês com a fé, não funciona. Por isso é que você pode, às vezes, pegar um pedaço das escrituras e comentar ali a respeito e tal. Não tem o mesmo efeito. Porque precisa ser a água viva. Tem que sair do seu interior aquilo que você creu. Você tem que dar a água que você bebeu. Então, se você beber da água que eu lhe der. Então, ele falou, vai e faz discípulo. Vai e faz discípulo. Aí, se eu não conseguir fazer do bebê um discípulo, se o bebê não beber da água que eu lhe der, que eu dar a ele, ele nunca vai ser a fonte minha. Ele está querendo me checar. Ele está querendo... Ele está me estudando. E não foi assim com a mulher. A mulher não estudou Jesus. Ela foi... Creu em Jesus. Vocês concordam que é diferente? Tem muita gente que fica checando. E aí você não faz, você não bebe. Não sujeitando a justiça de Deus, estabeleceu a sua própria justiça. E aí então começa a haver divisão, começa a haver problema, começa a haver cada um querendo fazer, estabelecer a sua própria justiça. E não bebe da água que a gente está dando. Quantas pessoas já não passaram por nós? Quantas pessoas não tiveram e não bebeu? Não bebeu. A prova de que não bebeu, aquele que crê faz a obra que eu faço. Jesus falou assim, aquele que crê em mim faz a obra que eu faço. Aí você faz de um jeito, o outro faz de outro. Você faz de um jeito, o outro faz de outro. O que aconteceu? Bebeu? Não bebeu. Versículo 30 do capítulo 6, 4:39.
E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra.
Muitos creram, e muitos... Muitos, olha, se muitos creram, é porque muitos também não creram. Repete para você ver. Exatamente o que nós estamos falando. Por causa desse sinofe.
E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra.
Começa no versículo.
Indo, pois, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher.
Pela palavra da mulher. Então, aquele que recebe, aquele que eu enviar, o que que ele falou para a mulher? Vai, quando ele falou para a mulher, vai e traz seu marido, vai e traz seu marido. Então, ele enviou. O enviado fala a palavra de Deus. Então, quando a gente vai, por exemplo, vamos a Pedro do Rio? Qual a preocupação que eu preciso ter? De estar lá indo enviado. Não por minha conta própria. Então, às vezes a pessoa liga, o senhor vem? Eu falo, se Deus quiser. O senhor vai? Se Deus quiser. Eu não posso, às vezes a minha esposa fica contrariada porque eu não planejo as coisas direito. Mas não tem jeito. Não tem jeito de planejar, de organizar direitinho. Os irmãos perguntam 15 dias, 20 dias antes. Eu vou a Mineiros? Você vai a não sei aonde? Sinceramente, eu não posso garantir para você. Se Deus quiser, eu vou. Às vezes, muda completamente os planos. Muda completamente as coisas. Essa semana, por exemplo, foi uma semana diferente. Ontem, por exemplo, nós fomos na Europa, uma reunião boa. Boa. Pense numa reunião boa. Gostosa. Saudável. Onde realmente foi fácil. E, né? Não tinha nada assim planejado para ir na Europa. Na quinta-feira, nós fomos a Pedro do Rio. Então, não tem. Deus, ele envia. Quando alguém vai a algum lugar, a primeira preocupação que você precisa ter é essa. Qual? Jesus falou assim, olha, onde eu te mandar irás. Isso eu peguei para mim, de que eu não vou em lugar nenhum. Sem que ele mande. Então, se eu chegar lá, no Cucuí de Las Palomas, se eu chegar, eu estou ali por quê? Mandou. Aí eu vou dizer, senhor, eu vim fazer o quê aqui? O que que eu vim fazer aqui? O dia que o pessoal mandou, nós fomos para a Europa, é para passear. E eu já botei na minha cabeça, eu não vou passear, eu vou com você, mas eu não estou indo passear. Alguma coisa é para mim fazer. Né? Fui, levei minha Bíblia, levei minha concordância, entendeu? Aproveitei o tempo, etc. Não esqueci do Senhor, hora nenhuma, etc. Foi bom demais, etc. E bom. Até que chegamos lá em Bruxelas, onde tinha uns irmãos lá, e foi bom, fizemos várias reuniões lá com eles lá, etc. Alguma coisa eu aprendi, que eu saio olhando e vendo e observando. Por que que eu estou aqui? Por que que eu estou aqui? O que que eu estou aqui fazendo, vendo? Amém? Assim, todos nós devemos nos considerarmos servos de Deus, enviados de Deus. De tal maneira que você não vai a lugar nenhum, a não ser que Deus mande. Que você não faz nada, a não ser que Deus mande. Você pensou que coisa boa você sentir? serva, uma pessoa nas mãos de Deus, para fazer a obra de Deus, para fazer o que Deus quer que faça. Amém? Para levar um recado, para levar uma oração, para levar um conselho. Amém? Então, concluindo aí, né, Vitina, a mulher saiu e todos, muitas pessoas creram por causa dela. Amém? Não é isso, Lázaro? Um dia, a Lázaro estava lá. Aí, Senhor, manda. Tinha uma pessoa disponível para ser mandada. E a pessoa foi lá, parar lá. Você pode até fazer esse teste. A hora que você estiver precisando, faz esse teste para você ver. Senhor, manda alguém aqui para me ajudar. De repente o telefone toca. Essas coisas que faz a gente crer. É isso que faz a gente vibrar. Quando você depende de Deus. Você anda pela fé. Guiado pelo Espírito. Confia em Deus. A coisa vem. A mão de Deus aparece, a providência do céu, a providência do céu. É isso. Amém? Você se torna uma fonte para fazer a mesma coisa que Jesus fez. Você, olha aqui, gente, escuta. Você se torna uma fonte para fazer a mesma coisa que Jesus fez. Para curar, para libertar, para expulsar demônios, para salvar a vida. Você se torna, é como se a semente da árvore caísse. A semente cai, o que é que nasce? Um pé igual daquela árvore que derrubou a semente. Não pode cair semente de abacate e nascer mamão. Não pode. Então, o semeador semeia a sua semente. Aonde cai uma palavra de Deus, e você crê na palavra, nasceu ali um filho de Deus. Nasceu ali um pé de Deus. Nasceu ali Deus. É assim. Amém? Então, quando você crê, você é a terra, você é a vasilha que contém a água. Você é a vasilha que contém o sangue, a vida, o pão que desceu do céu. Faz as mesmas coisas que Jesus fez. Quem crê em mim faz a obra que eu faço. Quem crê em mim põe a mão e acontece. Quem crê em mim fala e acontece. Amém, gente? Amém. Você poderia dizer assim, ó, mas eu não está acontecendo comigo. Se não está acontecendo com você, o que está faltando? Ou você bebe, ou você come o pão, ou realmente não vai acontecer. Saiu o semeador a semear. Nem toda semente encontrou. Nem toda vasilha conteve a água. Você viu ali? Tinha um saquinho plástico. O saquinho plástico. estavam derrubando a água. O outro lá pegou numa rebequinha, aí conversando, tal, não sei o que, né? Aí botou dentro do carro para poder levar, não, certamente não teve cuidado. Mas teve pessoas que foram com um jarro de barro, um jarro bem arrumadinho, chegou lá com todo cuidado, com toda reverência, e pegou e guardou. Guardei a tua palavra no meu coração. Guardei a tua palavra no meu coração. Amém? Pode, às vezes, ser, naquele momento, duro. Discurso duro de engolir. Mas um dia, um momento, uma hora, você vai ver que ele tinha razão. O Senhor tinha razão. Amém? Amém. Pronto, considerações. Quem quer falar? Aí você lê, por exemplo, a carta de Paulo aos Coríntios. Muita coisa interessante na carta de Paulo aos Coríntios. Aí tem gente que fala assim, ah, mas foi Paulo. Nem tudo que Paulo fala, eu vou acreditar. A mesma coisa a mulher. A mulher falou e eles creram. Se você crê no que Paulo falou, você creu no que Paulo creu. Eu crio, por isso eu falei. Eu crio, por isso eu falei. Então, ó, lê a carta de Paulo, lê Coríntios, sabe, dê um tempinho, lê Efésios, dê um tempinho, lê Gálatas, Apocalipse, tá sempre. Eu vou dar uma palavra para vocês hoje. Leia a Bíblia. Coisa que às vezes faz tempo que você não lê. Mas leia a Bíblia querendo achar nela. Coisas preciosas. Coisas preciosas. Não leia como se estivesse lendo um gibi, não. Leia. Amém? Porque você tem nela palavras tremendas. Nós pegamos dois versículos ontem na Europa, dois versículos. Onde foi que nós pegamos? 15, 16, ou não? Jó, capítulo 13, versículo 15 e 16. Pois é, aí... Como é que você vai achar esse capítulo lá? Como é que você vai? Você concorda que o livro de Jó é um livro assim que ninguém lê? Quem que vai perder tempo de ler Jó? Né? Pega o capítulo de Jó 13. Versículo 15, 16. Porque alguém estava lendo. Alguém estava lendo. E eu conheço esse alguém. Estava lendo. Jó. Estava lá atrás de Jó. Buscando uma palavra de Deus. Onde é que ele foi achar? Estava buscando uma palavra de Deus. A mulher estava procurando o Cristo. A mulher estava procurando o homem. E não achou. Aonde? Lá na beira do poço. Coincidência ou providência? É, ué, não é. Jó 13, 15 e 16. Achou aí? Eu achei isso aqui tremendo, isso aqui mexeu demais comigo.
Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele.
Repete.
Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele.
16.
Também isto será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele.
Amém? O que você entendeu aí? Hã? Ele falou assim, olha, ainda que Deus me mate, nele esperarei. Eu confio em Deus. Jó, brigando, Jó ali, querendo uma explicação para o sofrimento que ele passava, da dificuldade que ele estava enfrentando, e ele buscava um jeito de entender por que ele passava por tantos problemas. Aí ele falou, olha, deixar de confiar nele eu não vou, porque não tem jeito. Eu creio nele, eu amo ele, eu gosto dele. Deixar de confiar nele eu não vou deixar. Contudo, eu vou conversar com ele. Que coisa tremenda. Contudo, eu vou conversar com ele. Senhor, eu quero conversar com o Senhor. O Senhor vai me explicar. O Senhor vai me explicar o que está acontecendo. E ele falou, e isto vai ser a minha salvação. Eu tenho certeza. Por quê? Porque ímpio não vai atrás dele, não. Ímpio não vai, não. Eu tenho certeza que se eu for atrás dele, é porque eu sou dele. É porque eu sou dele. Olha que caboclo tremendo. E se ele não tivesse ido pedir uma explicação para Deus, ele não teria a resposta, como lá no capítulo 42 ele fala, Senhor, eu ouvia falar do Senhor. Agora os meus olhos te veem. Eu ouvia falar do Senhor, mas agora eu entendo o Senhor. Amém? Amém. Ainda que ele me mate. Que coisa tremenda. Né? Que coisa boa. É isso. Por que não falar com Deus? Está difícil? Não está entendendo? Está em pecado? Alguma coisa? Por que não? Fala com Deus. Batei, abrisse-vos-á. Buscai e acharei. Está lá no Evangelho. A água que Jesus deu para beber. Agora, se ninguém bebe, não vai tornar nunca um pé de Deus. Amém, filha? Então, o segredo é buscar Deus. Amém, Filipinho? Não vai achar, Filipinho. Se você não beber da água, se você não comer o pão que desceu do céu, Filipinho, concorda? Tem que beber. Amém. Fabrício, suas considerações finais.
Amém. A importância da gente crer, né? A importância que, como na quarta-feira o Checker estava orando aqui no começo da reunião, para a gente lembrar de quando Deus trouxe a gente aqui, né? Do dia que Ele falou com a gente a primeira vez. E foi naquele dia, como o Senhor falou, se a gente crer uma vez, vai crer o restante de todo. O dia que o Senhor leu a primeira vez as Escrituras. Então, assim, não, como o Senhor falou, não adianta eu crer nisso e não crer naquilo. Ou eu creio 100% ou eu não creio. Vaza. Então, a importância da fé, de crer. E assim, conforme eu creio, mais água vai sair de mim.
Amém.
Amém. Porque crie, por isso falei, né? Então, amém. Concordo plenamente com tudo que o Senhor falou.
Amém. Dá para a menininha de trás?
Para mim?
É.
Nossa, muito boa reunião. E aquela hora que o Senhor falou também, que aquele que crê faz o que Jesus fez. Então, às vezes a gente vem aqui, a gente até entra na presença de Deus, mas se aquilo não produziu frutos, é porque a gente não teve fé, na verdade. Quem crê faz. E eu acho, nossa, achei isso tremendo. E a gente também não tem aquela coisa de você crer e depois não crer. Você crê e vai.
É.
Você pode até não entender na hora, mas você não pode discordar de Deus. Você tem que falar, não, eu que não entendi. E fazendo. Aquela mulher, Jesus conversou com ela uma vez, ela já passou para frente e rapidinho ela se tornou uma fonte. Se a gente tiver essa fé também, isso vai acontecer conosco. É. Amém.
Porque dá a fonte é assim, quanto mais tira a água da fonte, mais água nasce.
Amém.
Quanto mais tira a água da fonte, e quem tem, sente vontade de dar. Assim, Deus dá semente ao que semeia. Quando é dada a semente para a pessoa, imediatamente a vontade dela é semear, é dar. Então ele falou, dai, dá-se-vos-á. Medida boa, recalcada, transportando, deitar-vos-á no vosso regaço. Não pega e guarda. Aí tem a parábola dos talentos. Talentos. Que a pessoa tinha um talento só, escondeu. Aliás, tinha um talento, né? E isso. Quem tinha um? Não, eu. Aí você pensa, então, que o que eu tenho é muito pouco. Sabe? Nada, não estou com nada. Tá. Não vai funcionar, meu filho. Você tem que, entendeu? Negociar. Você tem assim, Deus falou com você, você creu? Sai procurando uma pessoa que fala para ela como a mulher fez. Ela saiu e falou, eu vou falar para o Ramiro, eu encontrei o homem. Ah, o fulano, eu encontrei. Dá um pouquinho, tinha muita gente lá atrás de Jesus. Amém? Dai e dá-se-vos-á. Quem tem, ao que tem se dará. E terá em abundância. Então é assim. A coisa é assim, funciona desse jeito. Eu crio e tal, e etc. E a igreja, ela toma vamos dizer assim, aspecto, quando ela se movimenta, quando a água se movimenta. Né? Você pode depois falar essa mesma palavra de uma maneira muito, mas não assim como o Fabrício falou ali acanhadinho, mas você vai falar depois com muito mais autoridade, quando você pegar uma pessoa lá na rua, pegar uma pessoa ali, você ali salva, né? Tira quantas pessoas que você pode até salvar, livrar, ajudar. E quem ganha mais com isso? Você, porque você, a fonte, a água sai, a água vem. Sai água, vem água mais nova, mais pura. Quanto mais tira a água da fonte, mais água a fonte tem. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Leva isso para a sua casa. Entenda que você precisa ser a fonte que vai provar para Deus que você creu. Amém? Amém, Jesus. Pai, meu Deus, como isso é verdade. Deixe o meu rio passar. Deixe o meu rio correr. Muitas vezes nós impedimos, estancamos o rio. Nós desviamos muitas vezes. Impedimos que o rio corra. Onde o rio passa, ele leva com ele coisas que estão sujando a sua vida, coisas que estão impedindo você de viver. Deixe o meu rio correr. Jesus, se nós pudéssemos entender que tudo está se referindo ao Verbo de Deus, tudo está se referindo à palavra, mas não à letra, mas à palavra, o entendimento. Raciocínio, a justiça. E quanto nós precisamos, Senhor Deus, subir, quanto nós precisamos, ó Deus, desejar mais, e não nos conformarmos com esse mundo, com o que o mundo tem nos oferecido. Ajuda-nos, Pai. Fazer com que realmente a água corra abundantemente. Que muita semente, seja dada para ser semeada. Quem sabe, terra boa, espera pela semente da vida. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém. Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida. Minhas palavras são espírito e vida. Né? Deus é espírito. Deus está sendo construído, edificado mediante a palavra. Se não ler, se não quiser, se não beber, se não comer, não pode ser construído. Paulo fala assim: sofre dor de parto até que Cristo seja formado. O que é Cristo? É Deus. Deus sendo formado. Sofre dores de parto até que Cristo, quer dizer que a vontade de Deus é que Deus seja formado em cada um de nós. Não tem outra maneira a não ser através da palavra. Não tem outro jeito a não ser através do Evangelho. Minhas palavras, é como ele dissesse assim: minhas palavras são Deus. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando, irmão.